Deputados, estamos então em condições de iniciar a nossa sessão, que tem uma ordem de trabalhos extensa, mas penso que não demorará muito, que será possível conjugar aqui alguns pontos da ordem de trabalhos e alguns terão que ser retirados. Mas, sem mais demoras, estamos então em condições. Ponto 1 da nossa ordem de trabalhos é a apreciação e votação das atas. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas por unanimidade. Os senhores deputados que estão a participar por videoconferência, nenhum, não estou a vê-los, mas também nenhum nos fez nenhum sinal com esse interesse. Muito obrigado. Ponto 2 da nossa ordem de trabalhos vai ser adiado em virtude de os peticionários não poderem ser ouvidos hoje, manifestaram essa indisponibilidade depois do agendamento e, como tal, não faz sentido discutirmos sem ouvir os peticionários. Este ponto fica adiado. Depois temos então o ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, que é o projeto de resolução 728 do Bloco de Esquerda, ao recomendar ao Governo medidas para a redução do desperdício alimentar e promoção da saúde pública, e o projeto de resolução 712 do PSD, que recomenda ao Governo, está aqui uma grelha, recomenda ao Governo um reforço na estratégia integrada do combate ao desperdício alimentar. Se os seus deputados não se opuserem, faria todo o sentido que o ponto 3 e 4 fosse discutido em conjunto. Há alguma oposição? Nenhuma oposição. Então estamos em condições de discutir estes dois pontos da nossa ordem de trabalhos em conjunto e, pela ordem, começa o Bloco de Esquerda e, seguidamente, o PSD. Sr. Deputado Ricardo Vicente, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Como é largamente sabido, há uma parte considerável dos bens alimentares que acaba desperdiçado desde o momento da sua produção até ao momento do seu consumo, e o conjunto de fatores que geram desperdício alimentar é muito vasto e, portanto, obriga a uma intervenção a vários níveis, e o Bloco de Esquerda dá também um contributo para esta discussão e para as possíveis resoluções. Mas sabemos que um terço dos alimentos produzidos a nível mundial todos os anos são desperdiçados e que é essencialmente ao nível do consumo doméstico que se concentram estes desperdícios. Trata-se de 53% desse desperdício, estando os restantes, a restante proporção distribuída ao longo da cadeia de distribuição, de processamento e de produção também. Para mais, sendo esta a produção de alimentos uma metodologia, um processo que consome recursos naturais, como a água, nutrientes, até com impactos negativos sobre a biodiversidade, são cerca de 8% das emissões globais, representa 8% das emissões globais de gases com efeito de estufa ao nível da produção de alimentos e do seu desperdício. E, portanto, é necessário garantir que em toda esta cadeia há uma intervenção e que essa intervenção tem múltiplos benefícios, desde a redução de gases com efeito de estufa até à justiça social, etc. E por isso, temos um conjunto de propostas que vos quero deixar à consideração em nome do Bloco de Esquerda. A primeira é que se proceda à realização de um estudo de quantificação, identificação da origem, tipologia e potencial de utilização de alimentos desperdiçados. Isto é preciso, primeiro que tudo, saber onde é que existem essas perdas e que potencial de uso é que elas podem ter. Numa segunda proposta, que se criem microindústrias de base local que possam valorizar estes desperdícios, incorporando-os numa lógica de economia circular e de proximidade dos cidadãos e dos processos produtivos. E desta forma, assim, também se consiga promover a proximidade geográfica entre a produção e o consumo, medida que exige uma grande resposta da política pública. Mas, como vos dizia há pouco, a principal medida para a redução de consumo é uma medida que exige mudanças ao nível do consumidor e, dessa forma, a redução de desperdícios. Porque é em nossas casas que esse desperdício acontece muito e, por isso, nós, como temos vindo a defender, o Serviço Nacional de Saúde tem de garantir um serviço de proximidade, de aconselhamento ao nível da nutrição e, portanto, devem os centros de saúde garantir a prestação de serviços de nutrição a todos os cidadãos que dele necessitam, para que desta forma consigamos melhorar o planeamento e a aquisição de bens alimentares e, com isso, reduzir os impactos e os desperdícios alimentares. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado da Germana Rocha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Efetivamente, se há tema que a todos nos deve mobilizar, é o combate ao desperdício alimentar. Os atuais níveis de desperdício, mais do que uma questão económica e ambiental, são uma questão moral e ética. Aliás, a atribuição do Nobel da Paz ao Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas demonstra bem a importância que se lhe atribui. Combater o desperdício alimentar é também combater o problema da fome e das desigualdades sociais no acesso a bens de primeira necessidade, como são os produtos alimentares. E exatamente por ser um problema transversal, há diversas ações que contribuem para reduzir o desperdício na alimentação. Desde logo, a existência de informação atualizada relativamente ao nível do desperdício alimentar, efetuada pelas entidades públicas próprias e competentes para o efeito. A uniformização da rotulagem dos alimentos quanto ao seu lugar de origem, bem como a sensibilização da sociedade para esta temática, sendo para isso necessário o reforço das necessárias campanhas de sensibilização ao nível do consumo e junto das comunidades escolares, sendo, no nosso entender, fundamental a mobilização do setor da educação, que, em estreita colaboração com o Ministério da Agricultura, promova o alargamento do projeto da fruta escolar a mais beneficiários e a mais produtores. E que também, nos conteúdos escolares, se aprofunde o conhecimento da produção agrícola nacional e as vantagens do consumir local. Defendemos ainda a promoção das formas de comercialização simplificada através dos mercados de proximidade inovadores, envolvendo as autarquias locais e as organizações de produtores agrícolas. O combate ao desperdício alimentar, numa pandemia e perante uma grave crise económica social, deve ser um objetivo primordial de quem governa, mas também da sociedade em geral, em que a fome é uma realidade, infelizmente, cada vez mais presente. Motivos mais do que suficientes para que o Governo tome medidas urgentes e assertivas no combate premente ao desperdício alimentar, que a todos nos deve mobilizar, reforçando a estratégia integrada no combate ao desperdício alimentar, como é recomendado no projeto de resolução do PSD hoje apresentado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Clarice Campos. Sra. Deputada, presumo que nos esteja a ver.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estou sim. Cumprimento os senhores deputados e saúdo as iniciativas do Bloco de Esquerda e do Partido
Socialista. Está sem som, Sra. Deputada, está sem som. Nós estamos a ouvi-la.
Mas tenho só ligado.
Sem ouvir é que não é possível. Sem ver...
Já me estão a ouvir?
Continuamos sem ouvir.
Nós ouvimos, nós estamos, online, estamos a ouvir.
Eu tenho só ligado.
Continuamos sem ouvir, Sr. Deputado.
Não sei o que é que posso fazer mais. Está ligado o vídeo, está ligado o som, deve ser um problema vosso. Vou sair e voltar a entrar.
Peço que o problema é nosso. Aguarde um bocadinho só, Sra. Deputada. Peço desculpa.
Ok. Muito obrigada.
Nosso, salve seja.
Uhum.
Viva! Vamos bem.
Então.
Sim, vamos tentar agora.
Ok.
Faz favor, Sra. Deputada.
Já posso?
Continuamos sem ouvir.
Então.
Vamos já ver se dá a situação. Tente lá, Sr. Deputado, novamente.
Deputada, Sr. Presidente.
Não, não, continua sem ouvir.
Não consegue?
Vamos tentar, Sra. Deputada, pedir-lhe que desligasse e voltasse a entrar, a ver se...
Vamos tentar.
Às vezes resulta, isso são as técnicas dos leigos que muitas vezes usamos. É verdade. Vamos fazer este teste. Já nos ouve, Sra. Deputada? Ou melhor, sempre nos ouviu? Estou, Sra. Deputada. Ainda não entrou, está a entrar. Aguardemos só. Está a entrar. Sr. Deputado, cortou o cabelo em casa.
Não estava a conseguir entrar. Já me conseguem ouvir?
Senhora Deputada, peço-lhe que... Senhora Deputada Clarice Campos, sim. Consegue ouvir-nos?
Consigo. Consigo ouvir.
Não estamos nem a ouvi-la, nem a vê-la.
Eu liguei o vídeo. Tem tudo ligado. Novamente.
Senhora Deputada. Senhora Deputada, estamos a vê-la. Continuamos a conseguir ouvir. Tem o microfone ligado? Tem.
Tenho o microfone ligado.
Continuamos sem ouvir.
Mas é da sala, porque nos gabinetes ouvem.
Estamos a tentar resolver a questão técnica. Estamos?
Pois, não sei.
Os técnicos.
Ok.
Pois, eu queria evitar isso, para depois não se perder a discussão. Porque depois também estão aqui, a um lado para o outro. Aqueles interferem aqui um bocadinho nesse. Aguardamos mais um pouco, senhora deputada.
Sim, sim, obrigada.
Diga. Senhora deputada, pode contactar-nos?
Posso telefonar.
Ah, posso telefonar, ouvimos. Quando disse posso telefonar, ouvimos.
Então pronto, significa que está resolvido.
Sim, sim, parece que está no bom caminho.
Ótimo.
Já estamos a ouvi-la, Sr. Deputado.
Muito bem. Posso começar então?
Só um segundo, para estar reunidas as condições logísticas. E antes que volte a ficar sem som, Sr. Deputado, até a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, mais uma vez. Cumprimento os senhores deputados e saúdo o Bloco de Esquerda e o PSD pela apresentação das iniciativas. O desperdício alimentar é uma preocupação dos governos do Partido Socialista, que têm, ao longo dos anos, lançado um conjunto de iniciativas em várias plataformas destinadas aos diversos elos da cadeia, que vai desde a produção ao consumo e que abrangem de forma transversal praticamente todos os ministérios. Neste contexto, foi lançada a Estratégia Nacional e o respectivo Plano de Ação, com vista a combater esse grave problema que tão significativos impactos tem, quer do ponto de vista económico, quer ambiental, quer ainda social. Efetivamente, a referida Estratégia Nacional, definida pela Resolução do Conselho de Ministros número 46 de 2018, de acordo com as necessidades identificadas à data, está em desenvolvimento por parte da Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar e entidades nela representadas. Apesar dos constrangimentos da atual situação, que obriga a repensar ações devido à alteração das rotinas de todos nós, o plano de ação está em execução de acordo com os prazos e intensidade previstos. Mas esta estratégia não é estanque. Aliás, a mesma resolução que criou este mecanismo prevê que o mesmo deva ser periodicamente avaliado e até a sua eventual revisão até ao final deste ano. Nesse sentido, a nosso ver, qualquer reforço da estratégia que neste tipo de problemáticas é sempre bem-vindo, será mais logicamente enquadrado nessa revisão da Estratégia Nacional e não antes de forma extemporânea e avulsa. Ainda assim, tomamos boa nota das propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda, que seguem grosso modo a abordagem da atual estratégia, visto que esta já prevê a monitorização e a publicação periódica dos dados estatísticos relativos ao desperdício nas diferentes fases da cadeia, bem como a apresentação de processos inovadores para o seu aproveitamento e escoamento. Previstos estão igualmente projetos piloto na área da saúde e nutrição, medidas que de certa forma podemos abranger as propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda. Relativamente às propostas apresentadas pelo Partido Socialista, ao projeto apresentado pelo Partido Social Democrata, peço desculpa, que de certa forma se enquadram naquilo que têm sido as políticas comunitárias e nacionais para conhecer e minimizar o desperdício alimentar. Aliás, a prevenção, a monitorização e minimização das perdas fazem parte dos objetivos do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, como prevê a criação de instrumentos, nomeadamente na área do investimento, cooperação e transferência de conhecimento para a redução do desperdício alimentar. Estas terão de ser espelhadas na Estratégia Nacional, que, como já referi, tenderá a ser revista até ao final deste ano, contexto que é o mais favorável à integração de novas ações, se for esse o caso, até porque nesta matéria, com tão vastas implicações, todos os contributos podem ser importantes. Reitero, no entanto, que a Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar e o respectivo plano consignam um vasto leque de medidas nas quais genericamente podem ser abarcadas as propostas apresentadas aqui pelo PSD, nomeadamente a sensibilização e formação dos diversos agentes e públicos envolvidos, com especial enfoque nas crianças, bem como uma identificação rigorosa das quantidades e origens dos desperdícios. A atual estratégia também defende uma facilitação da doação de alimentos em risco de desperdício e a criação de locais específicos para agilizar a venda de alimentos nas mesmas circunstâncias, onde se enquadram os produtos não calibrados ou deficitários ao nível do aspecto, referidos na proposta social-democrata. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho então a palavra agora, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, estamos a debater um tema particularmente importante, como é o desperdício alimentar. Ele insere-se num aspecto que escapa aos projetos que estamos em discussão. Há, de facto, um agudizar que a pandemia veio trazer, nomeadamente perante a crise económica e social a que estamos confrontados. Há uma agudização da pobreza, dos níveis de pobreza, da exclusão social e, em particular, até mesmo da exposição a que estão expostas as crianças à pobreza infantil, em particular no acesso aos produtos alimentares, aos produtos alimentares de qualidade e, nesse sentido, reiterar aqui aquela que tem sido a preocupação que o PCP, ao longo de anos, nesta Casa já debateu diversos e já apresentou diversos projetos também no que tem a ver com a necessidade de combater o desperdício alimentar, nomeadamente, até numa perspectiva de promover aquilo que é a produção alimentar sustentável e que responda às necessidades da população. E, portanto, nós entendemos que estamos, de facto, na presença de um tema bastante relevante e que importa, mais do que discutir aquilo que é os seus efeitos, importa discutir aquilo que são as suas causas, porque é muito preocupante que medidas, e as medidas têm sido dirigidas ao combate ao desperdício alimentar, têm-se verificado que são infrutíferas. De facto, o desperdício alimentar agrava-se, aliás, é até incompreensível. Em momentos que se desperdiçam milhões e milhões e milhões de toneladas de alimentos, ao mesmo tempo a fome aumenta e em particular, como já disse, até nas crianças e, portanto, isto é bem o exemplo e é sinónimo de que as medidas não são dirigidas às causas. E quais são essas causas? E nós temos alertado para isso, porque bem podemos responsabilizar o indivíduo, bem podemos responsabilizar as famílias que é na sua casa que desperdiçam, mas se não combatermos aquilo que é a origem, as causas e de facto ter uma ação dirigida para elas, bem podemos responsabilizar as pessoas pela sua conduta e ação individual, porque o problema não se resolve. Desde logo, aquilo que é o papel dos mercados, os interesses económicos que estão na base e orientam a produção. Desde logo é aqui que deve haver uma intervenção e devem ser dirigidas as nossas iniciativas. Ou seja, aquilo que é produzido em Portugal não é em função das necessidades da população e das necessidades do país, das necessidades alimentares da população e do país, mas sim em função daquilo que o mercado determina que deve ser produzido. Ou seja, ou melhor, é aquilo que produz em função daquilo que o mercado diz que dá lucro, faça ou não, seja ou não necessário para suprir as necessidades alimentares da população. E, portanto, é desde logo aí que muitas das vezes muita produção fica nas explorações, sem escoamento, porque há um outro aspecto que importa também salientar, que é a abordagem que devemos fazer às formas de produção, aos setores produtivos e à distribuição. Já se falou aqui, aliás, há aqui projetos, um dos projetos que dirige-se muito também no que tem a ver com a PARCA, a Plataforma de Regulação da cadeia, da cadeia alimentar. De facto, existe aqui, temos desde logo que terem a noção de que estamos presentes, estamos perante um abastecimento alimentar da população, acima de tudo assente no setor da grande distribuição, e isto é preocupante, porque a promoção dos circuitos curtos de comercialização, a diversificação de culturas, de produção local que permita preços justos ao produtor, escoamento dos seus produtos e alimentar mais saudável, com melhor qualidade localmente, não têm sido essas as políticas, não têm sido essas as opções. Depois também uma preocupação com os baixos rendimentos dos produtores e com o efeito nos preços justos que deveria também ser aos consumidores, onde pelo meio fica a grande distribuição com a grande fatia, a fatia de leão. Por isso, dizer a senhores deputados, bem podemos nós continuar a sugerir estudos, campanhas de sensibilização, porque essas são dirigidas ao problema individual, mas o problema tem outra dimensão, é um problema dirigido aos modelos produtivos, à dinâmica do mercado, a ter uma produção nacional assente naquilo que o mercado escolhe que deve ser produzido, e mais agrava-se numa situação pandémica como a que estamos a viver, em que a dificuldade é acrescida, nomeadamente porque estamos, e aquilo que é o desperdício alimentar resulta muitas das vezes também da disponibilidade económica, naturalmente, porque escolhe-se o alimento não pela sua qualidade nutricional, não pelo aquilo que é o seu valor alimentar, mas sim pelo preço. É o preço de determinadas escolhas. E dou-vos um exemplo muito simples, senhores deputados. Se nós formos a uma qualquer superfície comercial da grande distribuição, podemos facilmente identificar a mesma pera, ou o mesmo pêssego, ou a mesma banana, se for comprada a granel, mais cara, bastante mais cara, do que aquela que nós compramos em sacada, empacotada, porque trazemos uma quantidade determinada pela grande distribuição e não aquela que eu depois efetivamente vou necessitar. Comprar 2 kg de laranjas, certamente não teremos capacidade de consumir, dependendo das famílias, mas certamente a maioria das famílias não tem a capacidade de consumir até ao seu tempo de vida útil. Naturalmente que se precisarmos de comprar 6 laranjas, sairá mais caro do que comprar 2 kg de laranjas. E isto é preocupante, ou seja, é o modelo que está por trás e não só aquilo que é a responsabilização individual. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e as senhoras deputados e deputadas. Relativamente a esta problemática do desperdício alimentar, é uma problemática a qual o PAN também tem uma iniciativa legislativa, até por força daquela que é a realidade no nosso país. Nós falamos de mais de 100 mil toneladas de comida por ano que é desperdiçada e que assumimos aqui uma dupla dimensão desta problemática, quer numa perspectiva social, pois são alimentos que poderiam e deviam de ir para a população em situação de carência económica, mas por outro lado também tem uma pegada carbónica e do ponto de vista ambiental que não é também de desprezar. Aquilo que se pretende de facto é que existam, e já aqui foi referida a importância de respostas e de soluções, e acompanhamos efetivamente essa necessidade, ou seja, para além dos malefícios que possa causar o facto de estarmos a produzir comida que depois não é utilizada, que não chega ao consumidor final, também efetivamente é fundamental prevenirmos e arranjarmos respostas que garantam que se corta com este ciclo vicioso de produzir para deitar fora. Nesse mesmo sentido, não só a questão da sensibilização, da produção para a educação e sustentabilidade, evidentemente também a importância de criar incentivos e mecanismos que permitam estas cadeias de distribuição, não é de desprezar efetivamente que precisamos de garantir, e a própria ONU já alertou para isso, que tem que se reduzir e aumentar as metas do desperdício alimentar. Nomeadamente, o repto que temos atualmente é que até 2025 se consiga aumentar até 30% e até 2030 até em 50%. Nós estamos já há menos de 10 anos deste objetivo e, nesse sentido, parece-me, de facto, que é fundamental não só que aquilo que está proposto nestas iniciativas, mas também iremos discutir mais duas iniciativas hoje sobre esta mesma temática, que se consiga garantir e criar mecanismos para apostar efetivamente que os alimentos chegam a quem precisa. E isto passa também por algo que temos falado nesta Comissão da Agricultura, a questão da produção de cadeias curtas de consumo de produção, aliás, a questão também do consumo local e biológico, porque se efetivamente os alimentos forem mais ajustados às necessidades locais, também estaremos a garantir que não só um menor desperdício, como também aquilo que possa ser, do ponto de vista ambiental, um maior ajustamento, quer do ponto de vista daquilo que é a sazonalidade dos alimentos e da produção, quer também, do ponto de vista da justiça social, um maior ajuste àquilo que possa ser a valorização dos nossos produtores nacionais. E, portanto, parece-nos que esta medida é, de facto, uma medida que tem uma múltipla dimensão, iremos acompanhar, evidentemente, mas também vamos ter, e não sei se prefere que refira agora ou na nossa iniciativa, e gostaríamos de propor algumas audições a esta comissão, precisamente porque nos parece que é importante envolvermos outros setores e outros também atores no combate ao desperdício alimentar, que podem ser de facto aliados para encontrarmos soluções. Mas pronto, como disse, poderei falar naquilo que é o nosso projeto, teremos essa oportunidade, mas adiante desde já queremos propor estas audições, porque podemos efetivamente encontrar aqui interlocutores que nos possam ajudar a garantir que existem mais medidas e não apenas estarmos no âmbito aqui de uma iniciativa recomendativa. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não há mais nenhum grupo parlamentar inscrito. Pergunto aos grupos parlamentares proponentes se telegraficamente querem acrescentar alguma coisa depois dos comentários. Muito, muito rapidamente.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero referir-me também ao projeto do PSD, que não me referi anteriormente, e manifestar concordância com as medidas que dele estão previstas para combater o desperdício alimentar. E quero ainda referir que é importante que não limitemos a análise sobre o desperdício alimentar a um fator exclusivo, nem do ponto de vista da produção, nem do ponto de vista do processamento, da distribuição ou do consumo. Não é possível resolver o problema do desperdício alimentar se não houver aconselhamento de nutrição e de planeamento diretamente às pessoas que são, aos consumidores em geral. Não é possível combater este processo de produção e de desperdício alimentar sem alterar significativamente o planeamento da produção e a redução dos distanciamentos entre a produção e o consumo. Há um complexo de difícil intervenção que obriga a intervenções multifatoriais e creio que, na busca de resolução para este problema, o país sai a perder se essas resoluções forem construídas apenas sobre um dos pilares. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nada mais havendo a acrescentar, está encerrado este ponto 3 e 4 da nossa ordem de trabalhos. Vamos então passar agora ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos e, antes de iniciarmos a discussão, eu peço ao Sr. Deputado e Vice-Presidente da Mesa, Sr. Deputado Lima Costa, que assuma a presidência, uma vez que pretendo intervir neste ponto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e passamos então à discussão do projeto de resolução 936 do PAN, passando para esse efeito a palavra à senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada. Cinco.
Ponto 5.
Eu pretendo pedir o adiamento do ponto 5 e 6 da ordem de trabalhos.
Ainda há bocado.
Então, sendo assim, está o ponto quinto. O ponto quinto e sexto estão adiados, é um pedido regimental e, portanto, com efeitos vinculativos. Passamos ao ponto 7, sendo que antes disso eu passava a presidência da mesa ao Sr. Presidente, como é devido. Muito obrigado.
Lamento.
Senhor Presidente, como não estava no início dos trabalhos, não me tinha percebido que tinham pedido o adiamento.
Peço desculpa, não ouvi a Sra. Deputada.
Como não estava no início da ordem dos trabalhos, não me apercebi que já tinham falado em que pontos é que seriam para eventualmente adiar. Nós queríamos pedir o adiamento do ponto 7, que prevê a melhoria do sistema de identificação do fim funcional de equídeos com vista à sua proteção. O 7.
Adiamento, PAN. E foi o pedido do adiamento do Bloco de Esquerda, o ponto 5 e o ponto 6. O 7 é o PAN. Mais algum dos senhores deputados? Então, sem mais demoras, passamos ao ponto 8 da nossa ordem de trabalhos. Preparação da discussão e votação na especialidade do projeto de lei 381 do PCP, que cria uma medida de apoio aos custos com a eletricidade no setor agrícola e agropecuário, eletricidade verde. E mais uma vez reitero os agradecimentos e a disponibilidade do Sr. Deputado e Vice-Presidente da Mesa, Lima Costa. Senhor Deputado João Dias, para o efeito tem a palavra.
Senhor Presidente, muito obrigado. Nós estamos na presença de um projeto de lei que o PCP já deu entrada em maio do ano passado, há praticamente um ano. Naturalmente que o facto de no orçamento suplementar termos conseguido uma medida que respondia na prática àquilo que era pretendido com este projeto de lei fez-nos deixar o projeto de lei na comissão para trabalhos futuros. Neste momento, e aliás tendo em consideração a forma como o Governo concretizou a medida que nós chamamos de uma forma genérica de eletricidade verde, leva-nos a trazer ainda mais pertinência para, e atualidade para este tema, sendo certo que a medida para 2021 não existe, e tendo em consideração que os produtores e os agricultores estão confrontados com uma situação mais difícil, tendo em consideração a situação da pandemia e principalmente o aumento dos custos de produção, e a eletricidade enquanto componente efetiva e tem alguma dimensão em determinadas e na generalidade até das produções, será importante que seja esta medida implementada. Naturalmente que percebemos as objeções que irão ser colocadas, até por parte de alguns grupos parlamentares, nomeadamente o que tem a ver com, certamente, a Lei Travão, ou se pode ser acomodada de alguma forma no orçamento. Nós entendemos que pode ser acomodada no orçamento do IFAP, enfim, isso deixaremos para futura discussão, mas aquilo que nos apraz dizer é que poderemos, em função daquilo que é o agendamento dos trabalhos da Comissão, podemos encontrar uma votação indiciária sem que haja necessidade da nossa parte. Não sentimos que exista a necessidade de fazer audições em específico ou particularmente relativamente a esta ou aquela entidade ou esta ou aquela individualidade. Nesse sentido, apraz-nos dizer que logo que a Comissão tenha condições, é preparar o guião de votações e podemos proceder à votação. Muito obrigado.
Senhor Deputado, então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Também o PSD considera que, de facto, é tempo desta proposta ser apreciada, independentemente daquele que venha a ser o seu andamento, mas também, Sr. Deputado, parece-me que o Sr. Deputado João Dias se esqueceu de que precisamos de abrir prazo para propostas, eventuais propostas de alteração. Parece-nos que, tendo em conta a matéria que já está mais do que discutida e apreciada, e já vimos uma série de entidades noutros fóruns e noutros motivos, mas que acabamos por abordar esta matéria, o PSD considera que não há necessidade nesta sede de proceder à audição de entidades. No entanto, parece-nos que tem que abrir aqui um prazo para eventuais propostas de alteração que venham ou não a haver, mas que os partidos políticos devem ter esse direito na especialidade, que eu reputava da parte do PSD, não estando neste momento a dizer que o PSD vai ou não apresentar, mas vamos ponderar a apresentação de propostas de alteração ou não, mas que pelo menos uma semana para propostas, eventuais propostas de alteração, e depois, seguindo o normal curso da especialidade, nomeadamente a votação, etc., em sede de especialidade, mas era só isto relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Nicolau. E depois quero ouvir o Sr. Deputado João Dias sobre esta proposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também
para... Estamos a ouvir muito baixinho, Sr. Deputado.
Estão a ouvir?
Muito distante.
Não sei porquê isto. E agora, está melhor? Está melhor?
Não. Continuo a ouvi-lo como muito distante. Pode usar os fones, Sr. Deputado.
Gabinete, não sei o que é que... O que é que posso fazer?
Os fones são verdes. Tudo o que é verde agora tem sucesso, por isso...
Vamos a ver. E será daqui? Estão a ouvir melhor? Estão a ouvir melhor agora? Sr. Presidente, estão a ouvir? Boa tarde, estão a ouvir? Pois, não sei, estão a escrever aqui no chat que se ouve bem quem está a acompanhar por videoconferência, não sei se será algum problema daí da sala.
Deputado João Nicolau, não conseguimos ouvir. Tem que aguardar, estamos aqui a... Deputado João Nicolau.
Sim, sim, já me consegue
já estamos a ouvi-lo. Muito obrigado. Não podemos prescindir dos seus serviços. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Ah, ok, muito obrigado, Sr. Presidente. Não, apenas para referir que o grupo do Partido Socialista concorda também com aquilo que foi dito justamente anteriormente, ou seja, com a necessidade de algum tempo para se poder apresentar alguma proposta e que, que também julgamos que não será necessário da nossa parte convocar novas entidades ou entidades a ouvir neste processo, para além daquilo que já temos vindo a acrescentar sobre o assunto, da necessidade de coerência e de facto de caminharmos num sentido de se incentivar a redução de consumos energéticos também no setor agrícola. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Vicente. Nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Concordando com os traços gerais da proposta do PCP, também o Bloco de Esquerda considera que ficamos a ganhar com a possibilidade de ter a hipótese de apresentar propostas de alteração e de discutir mais profundamente os diversos pontos. E também não encontramos necessidade de ouvir outras entidades externas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora sim, Sr. Deputado João Dias.
Sr. Presidente, é só para referir-me, de tal maneira é a forma como nós integramos aquilo que é o direito putestativo ou regimental à apresentação de propostas de alteração, que nem me referia a elas, naturalmente, que isso é um respeito que nós temos que ter por cada uma das situações. Nem sequer estou aqui a colocar qualquer forma de urgência no projeto, na resolução, até porque resulta da própria iniciativa de trabalho da Comissão e não de uma pressão que o Partido Comunista tenha colocado para que se tenha já que concretizar isto, esta solução. Mas, de qualquer das formas, importa que se concretize ainda durante esta sessão legislativa, até mesmo tendo em consideração a possibilidade de o próximo orçamento do Estado, aliás, como prevemos, possa suportar este tipo de medida. Mas não está nunca, passou pelos nossos horizontes, este foi um facto, um lapso da minha parte, e somos, aliás, mas também já somos, dizer-lhe, senhora deputada Emília Cerqueira, que nós somos conhecedores das propostas de alteração que, aliás, apresentou até em sede de orçamento suplementar, e nessa altura percebemos quais eram as preocupações do PSD. Esperemos é que o PSD, em face daquilo que foram os resultados, que a senhora ministra nem esclareceu quais foram os montantes até agora gastos, fique mais tranquilo, que de facto isto não tem um rombo orçamental por ir além, mas sim pode ter uns outros efeitos naquilo que é os custos dos fatores de produção nos produtores e agricultores, porque é preciso ter aqui um pouco mais de perspectiva de apoio, e é nessa perspectiva que o Governo tudo deve fazer para facilitar. Portanto, estou aqui tão simplesmente a clarificar já algumas dúvidas que o PSD, numa fase já inicial, até da altura em que apresentámos o projeto e a proposta no Orçamento do Estado Suplementar, foram levantadas, mas pronto, esperemos que venham de lá essas propostas, e até bastante e significativamente melhoradas relativamente àquelas que o PSD já apresentou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, senhores. Desculpem lá interromper o vosso namoro, senhores deputados, mas não sendo pau de cabeleira, mas queria aqui uma questão técnica. Agendamos 15 dias para indicação de propostas, ou não querem pôr data? 15 dias. Então será 15 dias de março? 10 de março. Muito bem. Passamos então ao ponto 9 da nossa ordem de trabalhos. A senhora deputada Inês Sousa Real pediu, como tinha que intervir na primeira comissão, para alterarmos este ponto. E eu penso que será de acordo de todos que assim seja, para permitir a participação de todos os senhores deputados. Passamos então ao ponto 10 da nossa ordem de trabalhos, preparação da discussão e votação indiciária na especialidade do projeto de lei 487 do PAN, que aprova o regime jurídico aplicável à doação. Também, se calhar, o melhor é adiarmos este também. Adiarmos por agora só. Ponto 11, preparação da discussão e votação indiciária na especialidade do projeto de lei 494, deputada não inscrita, precedente à criação de equipa especial de socorro animal. Deputada não inscrita, por favor. Cristina, não inscrita, não, Cristina Rodrigues. Pois, se calhar foi o que faria sentido.
Com os pontos 11 e 12.
Certo, certo. Então, como não está cá, nem a senhora deputada não inscrita, nem o senhor deputado ainda Inês Sousa Real, vamos ao ponto 13. Preparação da discussão e votação indiciária na especialidade do projeto de lei 537. PCP consagra medidas de promoção do escoamento de bens alimentares de pequena agricultura e agricultura familiar e cria um regime público simplificado para aquisição e distribuição de bens alimentares provenientes da pequena e média agricultura e pecuária nacional e da agricultura familiar, combatendo o desperdício alimentar. Senhores deputados, como estabelece nos termos regimentais, esta é uma discussão e votação indiciária. O que se pretende é que fique aqui agendado a data para todos indicarem propostas para enriquecer e depois sim virá aqui a discussão e só vai para um lado. A preparação de discussão e votação indiciária é isso mesmo, é estabelecermos aqui um prazo para as propostas de cada grupo parlamentar. Vamos estabelecer 15 dias também, a mesma data, então até 10 de março, para depois estarmos em condições de discutir. Pois, algumas diligências que sejam a indicar. Todos esses procedimentos que entenderem. Sim? Sim. Sr. Deputado Emília Sequeira tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, para além de ser interessante ouvirmos os grupos parlamentares, os requerentes, naturalmente, os autores das iniciativas, mas atendendo que acabam por ser matérias conexas com aquelas que hoje foram adiadas precisamente a pedido do Bloco de Esquerda, peço desculpa, não do Bloco de Esquerda, não, aquelas que hoje foram, peço desculpa que estou a confundir, do 3 e do 4, que foram os projetos de resolução que hoje foram aqui discutidos do Bloco e do PSD, que são precisamente sobre a mesma matéria, e, talvez nós tentarmos fazer aqui uma tramitação conjunta de todas estas iniciativas para que elas sejam trabalhadas num todo, quer haja, se não houver oposição, naturalmente, quer haja propostas de outros partidos, quer não haja, quer se faça audição de entidades, nem que aguardássemos por estas iniciativas, de forma a que elas acabassem por poder se tramitar, porque notoriamente, independentemente daquelas são as posições concretas nestes diplomas, estamos a falar da mesma matéria, em termos de lado.
Sim, mas os outros são projetos de resolução e tem que ter um lado um projeto de lei, que tem uma tramitação... É? Sim, Sr. Deputado João Dias, terminou? Tem a palavra, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, devemos ter em consideração que este projeto de lei foi apresentado em setembro do ano passado e baixou à especialidade com o requerimento do PCP sem votação da Generalidade, ou seja, ainda falta, depois de termos o trabalho da especialidade, fazer a votação na Generalidade e caso exista. Vamos ver o que é que resulta daqui. Qualquer das formas, eu penso que temos condições para poder trabalhar da mesma forma como trabalhámos um outro projeto que teve a ver com a valorização do pescado de baixo valor, em que houve um projeto de lei também trabalhado aqui na Comissão da Agricultura, em que o grupo parlamentar do PS teve a abertura suficiente e, segundo as suas propostas de alteração, resultou um projeto pronto, que é, de facto, algo novo naquilo que é a realidade da pesca. Nós também podemos ter aqui um projeto de lei que, naturalmente, por aquilo que o PCP disse quando a discussão, Sr. Deputado Emília Cerqueira, dos projetos de resolução do desperdício alimentar tem efeito, porque, de facto, os circuitos curtos de comercialização, aquilo que é o aproveitamento e a preferência pelas escolhas alimentares a nível das cantinas e dos refeitórios sociais e públicos, portanto, mas o PCP não entende que se vá imiscuir, não tem a ver com imiscuir, tem a ver com juntar um projeto de lei com dois projetos de resolução. Portanto, não faz sentido a mim, estamos a falar de dois projetos de resolução que têm um determinado procedimento legislativo comparativamente a um projeto de lei que tem uma outra abordagem em termos de procedimental. Qual das maneiras, para além do respeito pelo aquilo que são a apresentação de propostas de alteração, se houver a intenção ou necessidade de ouvir alguma entidade, depois teremos esta abertura e devemos fazê-la. Qualquer das formas, parece-nos que o projeto não é um projeto complexo, que aborde matérias de impacto, também elas complexas. Elas são fáceis de perceber, aliás, tem sido algo que o próprio setor agrícola e agropecuário tem colocado relativamente ao escoamento de produtos, nomeadamente da pequena e média agricultura, e, portanto, será possível fazer um trabalho à semelhança do que foi feito relativamente ao pescado, que, de facto, se ele vier a concretizar-se, esperemos que sejam tomadas medidas nesse sentido, porque deixa-se, naturalmente, que se deixa muito neste projeto de lei dependente daquilo que é a regulamentação por parte do Governo, porque é quem tem a ação executiva, mas qualquer das formas pode aqui ser feito um trabalho muito interessante e que poderá responder àquilo que o setor tem colocado e por isso não nos faz sentido que esteja aqui a confundir uma coisa com a outra, embora tenha concorrência para aquilo que é o combate ao desperdício alimentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quer precisar uma data para as duas semanas, já agora.
Sr. Presidente, por nós duas semanas é
razoável.
Perfeitamente razoável. Se não quisermos pressionar a outra data, podemos ter três semanas para este e duas semanas para o outro.
Muito bem.
É conforme os senhores deputados entenderem.
Muito bem. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Sim, Sr. Deputado Emílio Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu parece-me que houve aqui alguma coisa que o Sr. Deputado João Dias do PCP não percebeu, ou foi eu que não me expliquei bem e, portanto, às vezes pode ter sido as duas coisas, pode não ter percebido, eu posso não me ter explicado bem, mas à cautela vou tentar ser mais clara. Atendendo a que estamos aqui a falar de uma série de iniciativas e, entretanto, até em boa hora chegou o PAN, porque acaba por ter aqui propostas também ligadas ao desperdício alimentar e, portanto, teremos melhores condições de discutir. A ideia do PSD era precisamente haver audições relativamente a estas iniciativas, todas elas ligadas à ideia da problemática do desperdício alimentar, independentemente daquelas que são as posições mais concretas que depois existem nestas iniciativas, quer projetos de resolução, quer projetos de lei. O que nos parece é que a haver audição de entidades relativamente a estas iniciativas, elas deviam ser ouvidas para todas as iniciativas e não há nada no processo legislativo ou no regimento que impeça que haja audição de entidades para projetos de resolução Coisa diferente é para propostas de alterações para fazer essa especialidade, Sr. Deputado. Portanto, no entendimento do PSD, é que se nós viermos a acertar a audição de entidades, que deveria ser sobre todas as iniciativas que aqui temos hoje em discussão, relativas a desperdício alimentar, nas suas várias vertentes e das várias forças políticas, e estou aqui a incluir aquela que ainda não discutimos, que era do PAN, a que temos aqui também do PEV, todas as iniciativas. Porque isto é uma maneira de nós conseguirmos maximizar e rentabilizar recursos e a audição de entidades, que tínhamos prazo para as indicar, muito, sobre todas. Esta era a proposta do PSD que coloca à discussão.
Muito obrigado. E antes de dar a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, dizer precisamente que faz sentido que façamos isso, tabulando aqui as datas, mas se pretendem os diversos grupos parlamentares convidar entidades para ser ouvidas dentro deste âmbito, não faz sentido ouvirmos as mesmas entidades em momentos diferentes sobre o mesmo assunto, até por uma questão de economia e rentabilização. Sr. Deputado Inês Sousa Real, sim.
Sr. Presidente, muito obrigada. Nós queríamos precisamente reforçar esta questão, ou seja, havendo aqui uma série de projetos de lei que estão... Posso, Sr. Deputado? Havendo aqui uma série de projetos de lei, sem prejuízo do que já foi referido, da destrinça entre o encontrar-se um texto comum para os projetos de resolução e uma proposta, ou propostas de aditamento ou de alteração, ou até mesmo um tronco comum para os projetos de lei que visam combater o desperdício alimentar, tendo em conta a relevância desta temática, parece-nos que era sobremaneira importante que ocorressem algumas audições prévias a esse exercício e gostaríamos desde já oralmente requerer essa mesma audição, sem prejuízo de quer os outros partidos também poderem apresentar outras sugestões e o próprio PAN depois poder aditar aqui algumas entidades. Parece-nos que é incontornável ouvirmos a Rifood, a Zero, a Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar e a APED, ou seja, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição. E, portanto, parece-nos que seria, de facto, muito útil para os trabalhos da Comissão e destas iniciativas que fosse conjunta, que aproveitasse, de facto, as várias iniciativas, para não estarmos depois a ouvir em momentos diferentes estas entidades e aqui a sobrepor ou a desdobrar trabalho que pode aproveitar a todos.
Muito bem, muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero manifestar concordância com a ideia de aguardar pelas audições destas entidades e aglutinar os diversos projetos, mesmo que eles tenham algumas diferenças entre si, que têm, e sugerir que, dado que esta comissão recebeu por parte da DECO vários pronúncios sobre os projetos de resolução que aqui estão a respeito do desperdício alimentar, que a DECO seja acrescentada às entidades a ouvir.
Sr. Deputadas, peço desculpa, mas não consigo ouvir. Pois, é que estavam, mas assim não consigo. É que com as máscaras tem este grave problema.
Bom, estava a sugerir, basicamente, a manifestar concordância com as senhoras deputadas que falaram anteriormente a mim em relação à aglutinação dos projetos e à discussão e à audição de entidades, e a sugerir que se acrescentasse a DECO às entidades que estão previstas para ouvir, porque a DECO enviou-nos relatórios à Comissão sobre cada um dos projetos a respeito do... Lembro-me de reler esses documentos da DECO, poderão, se calhar vale a pena retomá-los, voltar a olhar, por acaso algum do Sr. Deputado não tenha dado conta sobre eles, mas pronto, é isso. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, provavelmente serei o único a discordar da apreciação que aqui é feita, mas também me preocupa aquilo que é o caminho que a Comissão de Agricultura está a seguir. Nós temos que olhar para aquilo que temos em presença e misturar processos legislativos que são distintos e com caráter distinto é algo que esta Comissão não se deve seguir esse caminho. Primeira coisa, um requerimento é um requerimento e qualquer um de nós, do grupo parlamentar ou deputado não inscrito, pode requerer uma audição, seja de que entidade for, e aqui foram feitos dois requerimentos, pronto. São dois requerimentos, requerem por iniciativa, requerem esclarecimentos, porque precisam de informação para tomar as suas próprias iniciativas. Outra coisa são projetos de resolução. Um projeto de resolução, ter na sua órbita um conjunto de audições é algo que não faz grande sentido, tendo em consideração que eu posso ir fazer, eu não tendo um projeto, não vou apresentar propostas de alteração. O mesmo já, o contrário já acontece com projetos de lei. E é aqui que faz a distinção. É que um projeto de lei sendo alvo de um conjunto de audições, qualquer grupo parlamentar pode depois apresentar a esse projeto de lei propostas de alteração. Relativamente aos projetos de resolução, o mesmo não acontece, porque o PCP, por exemplo, não tem nenhum projeto de resolução. Os projetos de resolução que estão aqui em discussão serão os que irão ser, neste caso, estão a fazer o trabalho aqui na especialidade, porque preferiram fazer aqui na especialidade, podiam ter feito a votação única e simplesmente no plenário. E sendo votados, nós não somos tidos nem achados nem propostas de alteração qualquer nenhuma, apesar de estarmos presentes nessas ditas audições que querem marcar a propósito dos projetos de resolução. Portanto, são coisas perfeitamente distintas. Audições fazem sentido num projeto de lei, tendo em consideração a perspectiva de cada um dos grupos parlamentares e deputados não inscritos se denunciarem de um conjunto de informações, de esclarecimentos, para poder apresentar as suas propostas de alteração. Um projeto de resolução não é alvo de qualquer proposta de alteração, por parte de quem quer que seja. São iniciativas que têm os seus autores, perante uma situação de aprovação na generalidade, podem ou não concordar com alterações que lhe sejam propostas, faz-se uma votação se houver mais propostas, se não é, passa diretamente depois da generalidade, nem sequer vem à especialidade, é só para a fixação da redação final. E, portanto, não me parece aqui que seja prática. Se vamos fazer isto com todos os projetos de resolução, daqui a amanhã, bem, não teremos outra coisa, porque projetos de resolução caem na Comissão de Agricultura constantemente e semanalmente, e associar a cada um dos projetos de resolução audições e audições e audições, isto é algo que não é prática, mas a Comissão de Agricultura tem uma mesa, tem um presidente, e saberá o caminho que há de dar. Não é uma coisa que o regimento impeça, mas é uma coisa que não faz assim grande sentido, mas cá estamos para ser também escrutinados por outras...
Vou tentar, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado João Castro, o Sr. Deputado João Castro pediu, e ao Sr. Deputado Emílio Cerqueira, antes de vos dar a palavra, vou só tentar, antes disso, deixe-me pôr esta questão só para tentar ajudar o esclarecimento do que está aqui em causa. Estamos no ponto 13. Posso, se me é permitida, ponto 13 da nossa ordem de trabalhos. O que estamos aqui a discutir é um projeto de lei do PCP, é uma preparação e discussão de votação indiciária. Isto é, o que pretendemos aqui é que se agora discuta aqui e se marque 2 a 3 semanas para propostas para enriquecer isso. Aquilo que... Senhores deputados, eu estou a tentar esclarecer. Neste ponto 13, marcamos as 3 semanas. E o que a mesa irá tomar os procedimentos é para os requerimentos que acabaram de dar entrada sobre entidades a ouvir no âmbito dos projetos de resolução, sejam nesse período, que nada tem a ver com o ponto 13 da Ordem de Trabalhos. Mas, naturalmente, que os diversos grupos parlamentares que participam... Os diversos grupos parlamentares que participam nessas audições às entidades que aqui foram referidas irão recolher a informação e ficar mananciados de toda a documentação para assim, se pretenderem ou não, participar e dar sugestões ao projeto de resolução que está aqui em apreciação. Se não entenderem, não. Mas não vamos alterar projeto nenhum. Se pretende, se há requerimentos para entidades, não há aqui discussão nenhuma. Vamos, ponto 13, ninguém vai alterar, mas se querem ouvir entidades, podem ouvir entidades. Não é no âmbito desse... E está feito oralmente e será votado. E nada interfere uma coisa com a outra. O ponto 13 é 2 ou 3 semanas que tem. Sr. Deputado João Castro, pedi a palavra primeiro. Senão não.
Sr. Presidente, se me é permitido, e a ideia é tentar facilitar. Houve uma proposta no sentido de tentar agilizar os procedimentos da possibilidade de junção.
Economia processual.
Para economia processual. A partir do momento em que algum grupo parlamentar manifesta relutância em relação a essa economia processual, cada iniciativa legislativa segue a sua tramitação.
Mas não há...
Portanto, não há... julgo que é um... pronto, houve um esforço no sentido de se obviar.
E isso estava subjacente na minha intervenção, não há mistura nenhuma.
Exatamente, era um
esforço. O que é que pode haver aqui, nessas audições, as pessoas recolhem a informação e depois propõem ou não, se quiserem.
Sr. Presidente, era exatamente um reforço da sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, obrigada. Primeiro, eu acho que se gerou aqui uma enorme confusão, mas estava a tentar também desde o início dizer algo que não me estava a ser permitido, que era o seguinte: o que faria mesmo sentido, para além de tratarmos estas matérias, é que elas baixassem, como elas desceram sem votação e vieram a esta comissão sem votação, é que descessem ao Grupo de Trabalho da Alimentação, que é onde elas devem ser apreciadas, porque são matérias específicas dessa área, e há um grupo de trabalho... Sr. Deputado, deixe-me acabar, por favor, e isso sim são matérias que não têm que ter unanimidade, basta que os grupos parlamentares estejam de acordo e haja maiorias. As unanimidades, regimentalmente, são para redações finais, que se não estivermos de acordo, é de acordo com aquilo que o proponente... Tirando isso, Sr. Deputado, com toda a amizade e estima que tenho por si, ainda vigora a democracia. Portanto, e quero pôr isso à consideração. À consideração, há um grupo de trabalho da alimentação que é coordenador. Sr. Deputado, desculpe, desperdício alimentar não tem a ver com alimentação. Eu peço imensa desculpa. Julguei que tivesse. Sendo o Sr. Deputado João Castro, aliás, coordenador desse grupo de trabalho, parece-nos que as questões da alimentação, quando ele foi criado, este grupo de trabalho teve mesmo precisamente a ver com um uso e a percepção mais cuidada das iniciativas relacionadas com a questão da alimentação, a problemática geral da alimentação, que aliás ele foi criado por proposta do PS e depois alterado até na sua denominação por proposta do Partido Socialista, já no fim da primeira sessão legislativa, se não estou em erro. O PSD propõe que todas estas iniciativas baixem ao grupo de trabalho onde podem ser tratadas com a dignidade e especialidade que elas merecem. Dito isto, a proposta do PSD era para ouvir entidades no âmbito apenas daqueles projetos de resolução. Parece que houve aqui uma grande confusão daquilo que o PSD disse e, portanto, não quero que ela subsista. Quando estávamos a apreciar o ponto 13, porque adiamos todos os outros pontos, especialmente porque o PAN, na altura, por estar ocupado numa outra reunião, não podia estar presente, e foi assim que foi informado pelo Sr. Presidente da Comissão, quando fizemos estes adiamentos que fomos fazendo. Entretanto, chega o PAN, a Sra. Deputada Inês Sousa Real, entra na sala e parece-nos que nós fomos saltando ponto a ponto até o ponto 13, precisamente por ausência dos proponentes, e é da maior lisura que assim seja, porque não estão cá para se poderem pronunciar. Com a entrada da Sra. Deputada, aquilo que o PSD propôs foi que, relativamente a todas estas iniciativas que têm a ver com a problemática da alimentação e do desperdício alimentar, fossem ouvidas entidades para todas as iniciativas, incluindo para a do PCP, sendo que o PSD entende que também para essa deve haver audição de entidades e para além daquelas que foram acrescentadas para estas iniciativas, reservando-nos naturalmente ainda com prazo para ouvir outras entidades, julgamos que é fundamental ouvir o Banco Alimentar, que ninguém falou dele, e portanto é uma entidade incontornável hoje nesta matéria. Portanto, a Fruta Feia, há aqui várias associações ligadas à União das Misericórdias, porque acaba por representar aqui, em termos das IPSS, a nível nacional e pela sua implantação em todo o território, acaba por ser um grande parceiro na ligação da distribuição de alimentos a nível do território. E, portanto, todas estas entidades nos parece que devem ser ouvidas, quer naquela que é a proposta do PCP, quer nas restantes. E isso é que eu quero que fique claro, quer nas restantes, daí acharmos, por uma questão de agilização e de otimização de recursos, deveriam baixar ao grupo de trabalho e ser nessa sede apreciados todos estes diplomas e ser aí feita a sua especialidade. E obrigado, Sr. Presidente, espero que agora tenha ficado claro e que me tenha conseguido explicar o que parece que não logrei da primeira vez.
Sr. Deputado João Dias pediu a palavra.
Eu fico preocupado porque, julgo, quando devíamos discutir qualquer que seja a iniciativa, essa iniciativa deve ser conhecimento dos grupos parlamentares que entram na discussão. E a iniciativa do PCP tem um objeto muito claro. Apesar do título falar, uma pequena parte, já na parte final do desperdício alimentar, A presente lei estabelece medidas para promover o escoamento da pequena e média agricultura. A concretização dessas medidas é assegurada através da criação do regime público simplificado. E promove-se a acessibilidade aos consumidores. É, no fundo, é isto. E isto o PCP não vai aceitar, através também daquilo que é as suas prerrogativas regimentais, fazer uma discussão com este projeto de resolução, porque não é uma boa prática. Eu já tenho participado noutras comissões em discussão e processos legislativos, nomeadamente projetos de lei com projetos de resolução, e não resulta, porque tem processos completamente distintos e, às tantas, uns ficam para trás, outros já têm que ir a ser votados e, enfim, depois não se adianta nada em ter um projeto de resolução conjuntamente com um projeto de lei, porque tem dinâmicas e impactos diferentes. E, portanto, aquilo que temos a dizer é, por nós, meus senhores, aquilo que vos quero dizer, o PCP solicitou a baixa à Comissão porque entendeu que haveria condições políticas para que este projeto de lei pudesse ver a luz do dia e ter aqui uma resposta à produção, e nesse sentido é isso que o PCP quer fazer. Estamos perfeitamente receptivos a que possa criar-se prazos, seja para aquilo que é a indicação das propostas de alteração, seja aquilo que é para a audição de entidades ou individualidades. Não faz sentido estarmos aqui a fazer uma confusão, porque atrasa-se os projetos de resolução, até ficam prejudicados, porque propostas de alteração, antes de fazer as audições, é manifestamente incorreto, para não dizer outras coisas. Portanto, só faz sentido apresentar a proposta de alteração depois de todo o processo de audições, e deixa-se com esse tempo arrastar e ficar estes projetos de resolução com solução. E outra coisa que quero dizer é, tem sido prática nesta Comissão não haver necessidade para tratar processos legislativos de projetos de lei a criação de grupos de trabalho. Há comissões que têm essa prática sistematizada de sempre que têm que fazer um projeto de lei, na especialidade, criam grupos de trabalho. Neste caso, temos já criado um grupo de trabalho, mas este grupo de trabalho não foi criado para trabalhar um processo legislativo. Certo. Foi criado para trabalhar as necessidades relacionadas com o setor alimentar e agroalimentar. Não com o objetivo específico, e ele está definido, de trabalhar um processo legislativo. Portanto, não nos parece que haja necessidade de julgar, desculpem usar este termo, julgar o projeto de lei do PCP para o grupo de trabalho. Certo. Que tenho o maior respeito e acho que valorizamos muito, mas na prática estamos a falar de um projeto de lei muito simples e tratámo-lo quando tivemos de tratar, senhores deputados. E, portanto, e para nós, estamos disponíveis para tratar quanto antes este projeto. Deu o que der. Se o PSD entende que não lhe satisfaz este projeto e quer votar contra ou qualquer outro sentido de voto, pois que o faça, assim como de qualquer outro grupo parlamentar. E vamos resolver isto. Muito se ele bem. Não tiver pernas para andar e ficar pela especialidade, pois que fique pela especialidade. Mas vamos é tratar disto e resolver isto. Não é agora andar aqui dar para outros auditórios.
Senhores deputados, para encerrarmos esta questão, eu parece-me claro, e lendo o introito do projeto de lei do PCP, realmente o que está aqui em causa é medidas de promoção do escoamento de bens alimentares da pequena agricultura e agricultura familiar. É mais uma questão que tem a ver com os regimes de aquisição do que propriamente com o desperdício alimentar. Por essa questão, Senhores deputados, é que já nem consigo intervir. Isto é o que está claro neste projeto de lei. Logo, propunha o seguinte, e com a anuência, penso, da intervenção que teve do Senhor Deputado João Dias. 3 semanas para este processo, para voltarmos a discutir, sendo que até final da próxima semana os grupos parlamentares podem indicar entidades a ouvir para enriquecer esta discussão. Sobre este ponto, assunto arrumado. Ponto 13. Três semanas no todo e até o final da próxima semana para indicar as entidades. Passou a vir na semana seguinte e depois podemos concluir o processo. Está correto? Os outros podem estas propostas depois uma semana. Três semanas, 17 é o final. E até ao final da próxima semana, que será, não, 5. Até dia 5 de março, requerer entidades a ouvir. E agora voltamos para requerer entidades, para depois nós convocarmos, para concluirmos este processo. Não é ouvir, é indicar as entidades a convidar, para depois, durante o período, ouvirmos. Sim.
Mas depois está só 3 prazos, 3 semanas de prazo, que é o 17. Quando podemos não conseguir ouvir as entidades em tempo, pode haver constrangimentos. Parece que deveria ser depois de ouvir as entidades, haver-se prazo para nós.
Para já marcamos este para tentar disciplinar. Depois, se for necessário, mas se não. Muito bem. Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para compreender o que é que estamos a decidir.
Sr. Deputado Ricardo Vicente, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Então, o que vai haver um processo de audição separado para o projeto do PCP,
sim, sim, sim,
certo?
Sim.
É só para... Eu não tenho nenhuma objeção a isso, mas quero salientar que... Apesar de o projeto do PCP ser sobre escoamento, é um projeto de promoção dos circuitos curtos, e esse projeto de promoção de circuitos curtos é uma das principais medidas de combate ao desperdício alimentar. Aliás, essa mesma medida consta do nosso projeto de resolução. Pode haver um processo, uma questão legislativa e de funcionamento burocrático desta comissão que determina que o PCP tem legitimidade para exigir isto, mas quero que fique bem claro que a resposta que o PCP traz neste projeto de lei, com a qual o Bloco de Esquerda concorda, é um contributo relevante para a redução do desperdício alimentar, porque promove entre os pequenos e médios produtores os circuitos curtos e, com isso, a perda de produtos alimentares entre o espaço de produção e os espaços de consumo. E, portanto, nós não estamos a separar dois projetos por ele tratarem de assuntos diferentes. Esses projetos estão a ser separados porque há margem para os partidos, para os grupos parlamentares, tomarem as decisões que entendam. E, portanto, dentro da margem que os partidos, que os grupos parlamentares terão, se isso é possível, a mesa poderá esclarecer sobre esse assunto. Mas o assunto de trabalho é, em boa parte, sobreposto. Contudo, não tenho nada a opor à
muito obrigado.
Que apresento.
Presidente, preciso... Sim. É só para dizer 30 segundos. Primeiro que tudo, o autor do projeto é o PCP, portanto o PCP conhece e sabe muito bem qual é o seu objeto. Portanto, e quanto a isso, não vale a pena estarmos aqui. E já quanto a esta questão que o Sr. Deputado Ricardo Vicente disse, é pena que não tivesse colocado no seu projeto de resolução os circuitos curtos, deixasse assim subentendido. Devia ter sido mais objetivo. Já que é tão relevante, é que fica a saber, Sr. Deputado,
muito bem.
Que de um projeto de resolução resulta a sua parte resolutiva, não é a exposição de motivos.
Muito bem. Muito bem, muito bem. Está encerrada a questão. Voltamos, senhores deputados. Bom, vamos, senhores deputados, guardem essa energia, guardem essa energia para o enriquecimento na discussão na especialidade dos projetos de lei. Ponto 9. Ponto 9 da nossa... Senhores deputados, ponto 9 da nossa... Voltamos ao ponto 9 da ordem de trabalhos. Como sabem, foi adiado por... Não estava presente a senhora deputada Inês Sousa Real, que teve que intervir numa outra comissão. O ponto 9, que... No fundo, é o resgate animal, que é 476. Sim, o Sr. Deputado Inês Sousa Real tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta iniciativa, e sem prejuízo à apresentação da mesma, tendo em conta que existem aqui vários textos também, várias iniciativas legislativas em torno da mesma matéria...
Que é o ponto 11 E 12.
E 12. Portanto, nós iríamos abordar em relação a todas, dando já a nota de que já contactámos também o Bloco no sentido de encontrarmos uma proposta comum. De qualquer forma, e tendo em conta a temática que estamos a falar, ao longo dos últimos anos, os grandes incêndios que têm marcado o nosso país têm evidenciado a necessidade de existir também respostas ao nível do resgate e socorro animal nas várias dimensões, seja ao nível dos animais selvagens que são atingidos pelos incêndios, dos animais de companhia, como nos mostrou mais recentemente a tragédia de Santo Tirso, ou até mesmo dos animais de pecuária que também morreram em vários incêndios já do nosso país. Parece-nos que é absolutamente fundamental que se criem esforços concertados daquilo que é as equipas que atuam no terreno, evidentemente respeitando as cadeias de comando que são necessárias existirem, mas precisamente para que isso seja respeitado e para que não fique no voluntarismo daquilo que possa ser a boa vontade, quer das populações, quer das várias associações, é fundamental que se coloque e reveja aquela que é a legislação existente nesta matéria para que as entidades competentes possam efetivamente, em situações de catástrofe, ter eixos de atuação e resgate animal. Este planeamento e a existência destas equipas, envolvendo e efetivamente integrando os contributos dos médicos veterinários, desde logo os médicos veterinários municipais, que são considerados a autoridade veterinária concelhia, que podem e têm um conhecimento técnico que pode de facto agilizar e também promover o resgate destes animais para estruturas adequadas, permitiria efetivamente dar resposta a esta problemática e evitarmos ter animais absolutamente carbonizados. Por outro lado, também, parece-nos que é fundamental, a nível destas alterações, que a própria orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil se ajuste a esta nova realidade. Não pretendemos estar a criar aqui, de alguma forma, novas figuras, mas sim optimizar com esta iniciativa as figuras já existentes e que, através de uma estratégia concertada e prevista na legislação, podem ter uma atuação mais eficaz nos vários patamares de atuação, tal e qual como prevêem os planos de proteção e socorro para as pessoas e também para salvar bens, porque não nos podemos esquecer que também é uma realidade que a legislação já dá resposta. Não nos faz sentido entre os bens e as pessoas que haja aqui uma clara omissão perante outros seres vivos, que são os animais. E nesse sentido, e porque efetivamente urge dar resposta a estas situações, trouxemos esta iniciativa legislativa. Há mais duas iniciativas também aqui em cima da mesa que vão no mesmo sentido. Da parte do PAN, estamos inteiramente disponíveis só para promover, se necessário, audições que possam de alguma forma contribuir para a boa, evidentemente, a boa técnica legislativa e também para envolver a sociedade civil nestas iniciativas, e encontramos um texto comum que possa de alguma forma resultar dos trabalhos desta comissão e da audição que possa também ser promovida, pedindo evidentemente um prazo para o efeito, para podermos indicar aqui associações e entidades que possam ser ouvidas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. O Sr. Deputado Emília Cerqueira pretende intervir. Estamos a discutir o ponto 9, 11 e 12.
Sr. Presidente, com todo o respeito, estando a discutir o ponto 9, 11 e 12, parece-me que era momento daqueles que são os autores das iniciativas, cada um dizer o que pensa e no fim o PSD pronunciar-se.
Muito bem, então dou a primeira palavra ao Bloco de Esquerda. Deixa-me só confirmar. PAN, Bloco de Esquerda. E se o deputado não é inscrita, vou pedir para intervir. Sim, deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós não temos nada a opor, aliás, como a Sra. Deputada do PAN já tinha anunciado. A nossa proposta é que eles sejam votados conjuntamente e que haja duas semanas para as pessoas fazerem, os diversos grupos parlamentares façam as alterações que entenderem. As propostas muito, de alteração.
Muito obrigado. Sra. Deputada Cristina Rodrigues, que não se encontra presente. Temos esta dificuldade. Sra. Deputada Emília Cerqueira, ganho aqui uns poucos segundos. Tem a palavra. A questão de sugerir, ainda pensando nas datas.
Sim, obrigada, Sr. Presidente. Eu ia perguntar se o deputado Lima Costa estará online, porque seria ele, em princípio, que iria fazer esta discussão, mas tem outra intervenção, outra comissão,
discussão
isto às vezes...
É preparar a sua
discussão. Sim, eu sei disso, ó, Sr. Presidente, eu sei, mas seria ele, que é ele que acompanha
mais estas matérias. O deputado Lima Costa não está online.
Porque ele tinha intervenção noutra comissão e às vezes não se consegue, mas eu não vou aguardar e, portanto, será eu própria... farei. Não me oponho a que se abra prazo para, para a abertura de propostas de alteração, isso entendo, porque aliás elas são, são regimentais e são obrigatórias, e portanto que se fixe uma data para propostas de alteração e nada temos
muito obrigado. A propor. Sr. Deputado Santinho Pacheco, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Está presente. Pois, muito boa tarde, Sr. Presidente.
Boa tarde, Sr. Deputado.
É para também, corroborando as palavras do Sr. Deputado da esquerda, temos o tal este período correr no sentido de expressar com mais verdade o nosso pensamento e aquele que é o nosso desejo para uma matéria tão importante que, sendo generosa e útil, tem de ser eficaz, porque só não dignifica o Parlamento, estamos muitas vezes a legislar para depois não cumprir. E nós não queremos que isso aconteça numa matéria como esta. Muito obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Depois vou pedir à Sra. Deputada Inês Sousa já que proponha datas para trabalharmos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não está em causa fazer a discussão hoje. Aquilo que estamos aqui a preparar é precisamente essa discussão e a votação. Portanto, aquilo que vier as propostas por parte dos grupos parlamentares, que eles são os principais interessados, nós, naturalmente, que estamos aqui para dar a nossa opinião sobre elas, a nossa posição. Até agora não ouvi em concreto mais do que os tais 15 dias, mas venha o que vier, nós estamos cá para trabalhar sobre essas propostas e o processo legislativo. Muito obrigado.
Obrigado. Então, vamos ter 15 dias também? É? Sim,
Sr. Presidente, sugerimos um prazo similar, portanto, que até à próxima semana pudéssemos até 5 de março, as entidades, para
entidades
para
ouvir, a ouvir.
E depois, 3 semanas, então até 17 de março, para 17 podermos de março. Muito bem. Fechar as propostas.
Muito bem. Sim, Sr. Deputado João Dias.
Sr. Presidente, já agora que ouvi da parte da Sra. Deputada Inês Zorreal, de facto, há algo que temos de ter em consideração e a Comissão não deve, aliás, até porque a própria ordem do dia reflete e estabelece uma certa ordem, ou seja, colocou primeiro alguns projetos de lei relativamente a outros, ou seja, em função da sua entrada, assim deverá ser o trabalho legislativo e, nesse sentido, sobrepor muitas datas e audições poderá implicar com outros processos legislativos que já têm precedência. E, nesse sentido, acautelar aqui essa perspectiva, tendo em consideração que alguns projetos têm antecedência sobre outros, e, portanto, deixar só esse ressalvo para que não haja aqui atrapalhar, sobrepor de audições, porque isto requer sempre o envolvimento dos mesmos nesta comissão.
Foi também acautelado na intervenção do ponto anterior, percebendo por isso, e depois nós, ou em sede de comissão, de mesa e comissão, de mesa e coordenadores, ou aqui, ultrapassaremos esses pormenores. O que interessa é que o processo legislativo decorra com celeridade e não fique impedido com o agendamento de audições. E então só nos falta o ponto 14 da nossa ordem de trabalhos, que é o 14 e 15, naturalmente. Aí o ponto 10, prepara-se a discussão da votação iniciar na especialidade do projeto de lei 487 do PAN, que aprova o regime jurídico aplicável à adoção de géneros alimentares para fins de solidariedade social e medidas tendentes ao combate à desperdício alimentar, e o 14 do PEV, que é a preparação e discussão da votação indiciária na especialidade. Ou seja, aqui também, convinha agora, já com, até com a sugestão do Sr. Deputado João Dias, temos aqui um desfasamento ou não das datas. O Sr. Deputado Inês Sousa Real também tem a palavra sobre este.
Sr. Presidente, nós acompanhamos as datas propostas. Aliás, no nosso entender, as audições podem aproveitar efetivamente a iniciativa do PAN, nada temos a opor. Ficou expresso logo na primeira. Pensei que tinha ficado clara essa nossa posição, porque achamos que efetivamente não faz sentido estarmos a desdobrar os trabalhos da Comissão e, portanto,
muito bem.
Nada temos a opor quanto à metodologia adotada para a anterior iniciativa.
Muito bem. Então, a metodologia proposta é que seja a mesma. Sr. Deputados, alguém se opõe? Então não opõe, está aprovada a metodologia. Ponto 15 da nossa... Já está o 14, foi junto com o 10. Mas do PEV não está ninguém do PEV? Ah, está. Ah, peço desculpa. Esta gestão de quem está fora e de quem está longe. Sr. Deputado José Luís Ferreira, peço desculpa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Boa tarde, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. Eu estive numa comissão de negócios estrangeiros agora e, portanto, acompanhei parcialmente uma parte da discussão em torno da questão da desperdício alimentar e dos projetos que estão em discussão, ou que estiveram no penúltimo ponto desta ordem de trabalhos, e portanto, eu creio que este projeto dos Verdes não encaixa no raciocínio e da economia processual que se quis fazer em relação aos projetos de resolução e também um projeto de lei do PCP sobre a questão do desperdício alimentar, desde logo porque se me parece que misturar projetos de resolução com projetos de lei no mesmo patamar não me parece correto. De qualquer maneira, o projeto dos Verdes não tem a ver com medidas, tem a ver com a realização do inquérito nacional sobre o desperdício alimentar, com vista, no fundo, a recolher os dados que permitam obter um diagnóstico realista sobre o nível de perdas alimentares no nosso país. E, portanto, nós estamos em condições de propor que este projeto de lei seja votado na especialidade na comissão para depois seguir o processo para a votação final global.
Muito bem, os prazos 15 dias para haver aqui algum contributo?
Sim, estamos de acordo, sim.
Certo. Então, ninguém se opõe? Está também a votação indiciária? Sim.
Só para esclarecer uma questão, uma dúvida, Sr. Presidente, é que nós temos claramente pelo menos três iniciativas legislativas, ou seja, três projetos de lei que versam sobre o desperdício alimentar. Parece-nos, a entender do PAN, que sem prejuízo da discussão que já ultrapassámos dos projetos de resolução versus os projetos de lei, que as audições aproveitam efetivamente aos três. Em nosso entender, faria sentido que assim fosse, mas queríamos só perceber se no âmbito das audições... se efetivamente as pessoas vão ser ouvidas para se pronunciarem sobre todo este conjunto de projetos de lei, ou se... Ou seja, acho que isso era importante ficar claro até para que quem cá venha a ser ouvido tenha noção do que é que está a pronunciar-se, ou seja...
Naturalmente que aproveitarão, cada projeto fará o seu andamento, mas se colocar essas questões às entidades, se tiverem depois a desfaçatez para perguntar às entidades para virem cá três vezes para fazer as mesmas perguntas, isso ficará... Sr. Deputado, mas não está aqui em causa. O andamento do processo legislativo decorre, na verdade, de cada um que temos estes 15 dias. Encerrada a discussão, ficou proposto aqui. O andamento do processo legislativo de cada uma das propostas decorre. Se fizerem requerimentos nesse sentido, fazem. Sim.
Sr. Presidente, se me permite, relativamente ao que acabou de dizer... Como acabou de perceber, isso é de uma contradição insanável, que me parece. Porque se os partidos políticos entenderem chamar as entidades para cada uma das propostas, elas têm que cá vir três vezes para cada uma das propostas.
Certo.
Ou nós temos, permita-me agora terminar, Sr. Presidente, ou nós temos o bom senso de acertar que elas vêm para apreciar já as diversas propostas e são ouvidas sobre várias propostas em simultâneo, o que aliás já aconteceu imensas vezes. Ou então... assumimos que isso não vai acontecer e chamámos-las cá três vezes. Vão rir-se de nós, mas faloemos. Caso se entenda chamar entidades. E esse é o bom senso, que nós às vezes acabamos... A Assembleia da República às vezes é mal vista e incompreendida, porque toma este tipo de decisões. E parece que tem medo de ouvir entidades externas sobre aquilo que são os seus projetos. E esse medo não pode coadunar-se com aquilo que é o escrutínio e o espírito de uma democracia e de um regime democrático, em que cada um de nós ouve, sujeitámo-nos a críticas, e o PSD é criticado por vezes e critica também, mas isso faz parte daquilo que é uma democracia. E eu, nós temos este bom senso, e estou a apelar, mesmo para o Sr. Deputado João Dias, depois de me fazer aqueles ataques todos, estou mesmo a apelar, nós temos o bom senso e usamos as entidades de uma forma proativa para todas as iniciativas que entendam que deve haver audições, ou elas vêm cá a cada uma das audições a rir-se da Comissão de Agricultura e Mar.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Luís Ferreira tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dizer que este projeto não encaixa no lote dos projetos que estiveram para trás. Não só porque não é um projeto de resolução, é um projeto de lei e que não pretende tomar medidas, pretende apenas estabelecer um inquérito nacional sobre o desperdício alimentar. E nesse contexto, este projeto de lei não vai entrar nesse lote de audições, porque a senhora deputada do PSD não há medo de discussão. A questão é que nós também não podemos olhar para as comissões como se fossem um travão ao processo legislativo. E, portanto, uma coisa é discutir medidas, outra coisa é fazer-se um inquérito. As coisas são diferentes, não tem... O objeto das propostas são disparas. Não tem... Uma coisa é falar de medidas, outra coisa é falar de um inquérito. E, portanto, nós achamos que este projeto, com o prazo que o Sr. Presidente referiu, daqui por 15 dias ser discutido e votado na especialidade, parece-nos sensato. É só o que eu queria dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. João Dias pediu a palavra.
Simplesmente para dizer duas coisas. A primeira é que o PCP reitera aquilo que é a nossa intenção deste projeto de lei ser trabalhado à parte dos outros projetos que temos estado aqui a falar. Até porque nem sequer encaixam fazer...
Não podemos voltar atrás.
Eu não vou voltar atrás, mas reitero isto. Fazer guiões de votações de coisas completamente distintas não tem nada a ver. Pronto. Outra coisa é que o problema que foi aqui levantado relativamente à possibilidade de se ouvir as entidades ou individualidades mais do que uma vez, isso é da responsabilidade de quem as convoca. Certo. Portanto, o PCP sabe muito bem quando e para quando deve convocar as entidades e as individualidades. Espero que os outros grupos parlamentares também o saibam fazer.
Já
e, portanto,
claro,
aquilo que é o objeto do nosso projeto de lei é bem distinto daquilo que é os outros. Portanto, se quiserem colocar aqui entidades que não têm nada a ver com o projeto do PCP e juntá-las aqui, só por essa iniciativa e capricho, pois que o façam, mas o PCP sabe muito bem quais são as entidades que têm voto na matéria, ou melhor, estão relacionadas com a matéria em discussão. E o projeto é bastante objetivo e simples.
Obrigado, Sr. Deputado. Para terminar com a discussão, os processos legislativos decorrem de forma autónoma, como já ficou esclarecido. Para isto temos 15 dias. Se algum grupo parlamentar pretender ouvir entidades nesse período, assume, faz o requerimento e é discutido nesses termos. E depois, se assumir noutro projeto de fazer a mesma pergunta, faz. E sobre isso tem o ónus sobre essa matéria ou a virtude sobre a decisão que tomar. Agora, não podemos é ficar aqui ad eterno nessa discussão. Volta a ser as duas semanas, temos este prazo para as entidades, sendo que se é assim. Ponto 15 da nossa ordem de trabalhos. Algum ponto que queiram discutir? Nada. Parece-me urgente agendarmos uma reunião de mesa e coordenadores. Muito obrigado.